Amigos da Rádio Paulistano, eu sou Francisco José de Campos. Eu sou advogado, fui professor de Direito Civil, sou escritor e também artista plástico, já que eu pintei quase 500 quadros. Hoje tenho 80 anos e continuo sócio do Paulistano durante toda a minha vida. E queria contar uma historinha para vocês da minha escrita, como fato da memória do clube. Eu vou procurar lendo e comentando com vocês. Chama-se Lembrando Omar Fontana e Meu Suéter Amarelo. O Omar era uma pessoa muito estimada aqui no clube. E era pianista e jogava muito vôlei, adorava o vôlei. Mas vamos à história. A história que vou contar ocorreu aproximadamente em 1962. Nessa ocasião, a equipe de vôlei do clube já era pentacampeã paulista. O time era composto por Vaduca, Liminha, Plínio, que morreu atropelado, coitado. O Netinho, que eu vejo no clube ainda hoje. Álvaro Caira, que ainda vejo no clube. Eugênio é conselheiro do clube hoje. Mico, Durval é falecido, Paulão falecido, Celso Dória, que foi o maior atleta que o paulistano já teve, Anchite falecido, e Jairo, que também não faz parte do nosso mundo. E outros que a memória não costuma ajudar. Faziam parte daquela equipe, sendo que alguns já se foram desse mundo, como eu disse. A foto deste grupo está na página 74 do livro do centenário do clube. Omar Fontana amava o voleibol e o piano. Não foi grande talento, nem numa coisa nem outra, mas amava a prática das duas coisas. A Transbrasil da família Fontana, para quem não sabe, antes desse nome chamava-se Sadia Transportes Aéreos. O frigorífico Sadia também é da família de gente rica, mas sem nariz arrebitado. Omar foi piloto cedo, desde o início da empresa aérea. A sede do frigorífico era na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, onde tinha uma grande criação de suínos, bovinos e ovinos. Quando me levantei naquela sexta-feira de inverno, não sabia de nada disso. Morava na rua do Aquilobo, perto dos Estados Unidos. Meus pais haviam viajado e estava só em casa. Ao levantar sem rumo, fui a pé para o clube tomar o café da manhã. Lugar ideal para um estudante de 21 anos e sem dinheiro passar o dia. Ao entrar no bar térreo, Liminho, mais jovem da equipe de vôlei, disse: Chico Foca, que era o meu apelido da ocasião, durante toda a minha vida de adolescente. Tem um bom programa para você. A equipe de vôlei do CAP vai inaugurar o ginásio de esporte da cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Alguns jogadores faltaram e o juiz também. Há lugares disponíveis para amigos como você. Eu tinha sido campeão juvenil e era do ramo. Os lugares dos jogadores foram preenchidos pelo Zé Paca, também falecido, e Miriam Pereira Bueno. No lugar do juiz, podemos te encaixar. Um avião DC-3, o mais seguro avião já fabricado até hoje, já decolou do Rio de Janeiro com outros convidados, além do jornalista da Vinassa, e nós embarcamos em Congonha. O ônibus na porta do clube nos levara ao aeroporto em 20 minutos. Corri até em casa, peguei o suéter amarelo, e enfiei e entrei ofegante no ônibus. O chefe da delegação era o Mico, ou o Dr. Domingos Ruiz, recentemente diretor do Paulistano. Omar Fontana estava no ônibus. Eu o conheci naquele dia. Ele acreditou que eu seria o juiz do jogo, mas eu estava apenas fazendo turismo. Ônibus de graça, avião, hotel, comida, churrasco, baile, tudo de graça. Boca livre e muita mordomia. Bom demais para ser verdade. Mas era. Só a bordo do avião fiquei sabendo que foram Omar Fontana quem planejara tudo e que as empresas da família bancaram as despesas, tudo para a inauguração do ginásio de Concórdia. Por uma fresta na porta da cabine de comando, vi que ele estava pilotando o avião. O DC-3 era o avião que mais tempo ficou em operação, com o menor número de acidentes. Por uma das portas de emergência, havia uma fresta onde entrava um vento que me gelava os ossos. Sem o suéter amarelo, eu teria morrido. Era como eram os aviões na época. Entrava vento na cabine de passageiros de todas as formas. Era um lindo dia e o voo foi perfeito. Concórdia não tinha campo de pouso e aterrizamos na cidade vizinha Erechim, divisa com o Rio Grande do Sul. O campo era de terra e havia um galinha ciscando nele, mas o pouso com o Mar Fontana no comando foi perfeito. De lá nos levaram para o hotel em Concórdia. A cidade tinha ruas de terra e as casas eram de tábua. As ruas limpas e as casas bonitas, pintadas de branco e com jardins floridos. Não havia favelas. Na cidade simples respirava-se um ar de prosperidade e justiça social, causados possivelmente pela empresa Sadia. Todas as casas eram ocupadas por funcionários da Sadia. O hotel de alvenaria tinha 4 andares. O técnico da nossa equipe era o Zé Coqueiro, nosso companheiro de clube até hoje. Eu tenho um parágrafo para fazer nessa história para acrescentar o seguinte. O chefe da delegação era o Domingos Ruiz. E durante a primeira noite, jogaram um criado mudo do terceiro andar na rua. Eu achei aquilo muito cafona, deselegante, mas fiquei sabendo quem era. Era o Netinho. E eu disse a ele: Netinho, você jogou o criado mudo lá de cima, vai sujar a barra da gente. Ele respondeu: é que na excursão anterior, o chefe da equipe era eu. E o atual chefe da delegação, o Domingo Ruiz, fez muito pior do que o que eu fiz hoje. Era assim. No fim, o Mico teve que se, educadíssimo como ele era, pedir 1000 desculpas ao dono do hotel, e o episódio passou. O técnico da nossa equipe era o Zé Coqueiro, José Vital Palma de Franceschi. Eu soube recentemente que ele faleceu. Ele era daquela equipe de vôlei, mas naqueles dias com uma perna engessada e de bengala só poderia atuar como treinador. Talvez ele tenha sido o mais completo atleta de vôlei e basquete do clube. Aliás, faço uma pausa aqui para contar que anos atrás desse dia, eu me encontrava numa propriedade na fazenda de meu pai, no estado do Rio de Janeiro, e um irmão me disse que ia inaugurar o estádio da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Nós estávamos apenas a alguns minutos de carro do ginásio a ser inaugurado. Quando lá chegamos, Coqueiro, que tinha sido atleta profissional do Flamengo, estava emprestado para o time de Barra Mansa, que ia jogar contra o time de Resende. Coqueiro jogou voleibol e, graças ao show que ele deu como atleta, que Barra Mansa ganhou. Pois bem, entrou o time de basquete e todo mundo ainda gritava o nome dele para aplaudi-lo. Começou o jogo de basquete e, graças a ele, Coqueiro, o time de Barra Mansa ganhou de novo. Eu vi o Coqueiro ser carregado nos ombros da torcida em triunfo. Talvez ele tenha sido o mais completo atleta de vôlei e basquete do clube, depois do Celso Dória, que além disso foi o melhor decatleta do Brasil. O Celso teve dois períodos da vida dele, um em torno de 1950, outro em torno de 62. e 50 era com um determinado grupo de atletas do paulistano, e que era composto, em 50, por atletas mais antigos, também muitos conhecidos do clube até há pouco tempo, como, por exemplo, o Armando Santana, ele, Celso Dória, seu irmão Roberto Dória e outros mais. E o Celso era jogador tanto de voleibol como de basquete. E as moças bonitas do clube o assediavam muito. Ele me disse que teve uma moça linda que num determinado dia disse a ele: "Você é alto como uma palmeira e tem um perfil de grego." Ele guardou isso para o resto da vida e me contou recentemente. Enfim, vamos continuar aqui o roteiro que eu tenho. Foi o melhor decatleta do Brasil, e é verdade. No dia seguinte era o dia do jogo. Para o almoço nos ofereceram um churrasco gaúcho. Depois do almoço, Zé Coqueiro queria ir ao ginásio fazer o reconhecimento da quadra onde seria o jogo. Do hotel ao ginásio a distância não era grande, mas ele estava engessado de bengala. Não havia táxi, mas havia um caminhão grande, verde, estacionado na portaria, perto da portaria, com a chave no contato. Ele deu a partida no veículo e foi todo sorridente para o ginásio, onde estacionou na porta. Na volta veio de carona com conhecidos. Na porta do hotel havia um homem desesperado procurando seu caminhão. Cinicamente perguntou: "Seu caminhão é verde?" "É." "Com a chave no contato?" "É." "Acabo de ver um assim lá na porta do ginásio." O homem saiu correndo para lá. Perto das 18 horas fomos para o ginásio de esporte. Uma bonita construção com capacidade para umas 10 mil pessoas. Nós, então, não fazíamos parte do grupo de atletas. Estávamos na arquibancada e víamos toda aquela agitação do ginásio lotado. Muita gente das cidades vizinhas. Qualquer equipe de vôlei do clube queria vencer o paulistano, que era pentacampeão paulista. As duas equipes na quadra faziam aquecimento. Nisso vi no círculo central Omar Fontana, seu pai, o senador Fontana, Dr. Domingos Ruiz, o chefe da delegação, e o Zé Coqueiro. Pareciam tratar de assunto sério. Falavam e olhavam na direção onde eu estava. Eles começaram a fazer sinal para alguém ir ao encontro deles. Apesar do barulho, ouviram um deles gritar: "Chico Foca!" Era o meu apelido na adolescência. O negócio era comigo. O que seria de mim? Assustado, tive que ir até lá. Quando cheguei, Domingos Ruiz disse aos outros: "Este é o juiz que trouxemos de São Paulo." Fiquei pálido e senti a boca seca. Mas o senador Fontana interveio e disse: "Não se assuste, estamos aqui para ajudá-lo se for preciso." Quando percebi, estava sentado na cadeira do juiz com o apito na mão. Procurei me controlar. Eu vestia o meu suéter amarelo. O jogo era amistoso e a responsabilidade de vencer era maior. O paulistano jogava com 4 desfalques. Omar Fontana e Zé Coqueiro apostaram uma caixa de vinho se o Concórdia vencesse, se Omar ganharia, se não Coqueiro seria o vencedor. Telei o apito e o jogo começou. O jogo estava equilibrado, mas o paulistano venceu o primeiro set. No segundo set já estava 8-0 para o Concórdia, quando os jogadores não pareciam preocupados. Zé Coqueiro pediu tempo, sem pedir ao juiz como manda a regra, e entrou na quadra durante o jogo, batendo com a bengala na rede. Fiquei com raiva deles, mas não dei falta técnica contra o clube paulistano, como deveria ser. A torcida ficou me odiando. O clube perdeu o segundo set. A decisão foi para o terceiro. Zé Coqueiro repetiu a infração 2 vezes. E na segunda dei falta técnica contra o paulistano. Nem por isso a hostilidade da torcida comigo diminuiu. um minuto antes de terminar o jogo, tirei meu suéter amarelo para dificultar minha identificação e linchamento. O jogo acabou, o Paulistano perdeu. O ginásio quase veio abaixo com a alegria da torcida. Ouvi dizerem, onde está o juiz? Acho que se não tivesse tirado o suéter, não sei se estaria aqui para contar como foi isso. O Mário Fontana estava alegre durante o jantar no hotel. Seu time havia ganho. Recebeu a caixa de vinho do Zé Coqueiro e todos tomaram até a última gota. Foi um pileque geral. Não para comemorar a vitória, mas para esquecer a derrota. Naquela noite ainda havia o baile, mas a maioria exausta foi dormir. No dia do retorno a São Paulo, antes de sair do hotel, o Mar Fontana, com sua prodigalidade, distribuiu ao grupo produtos da Sadia. Perus, presuntos, salame, tudo em embalagem para a viagem. O grupo adorou. Fui um dos últimos a chegar à pista, como diz que era de terra. Vi uma fila de umas 40 pessoas e eu era o último. Perguntei ao companheiro da minha frente, o que houve? Mandaram esperar para as faxineiras limparem o avião por dentro. O sol estava quente, ninguém estava gostando daquilo. A parte sem vergonha da minha mente mandou dizer, disseram que é para subir no avião. Toda a fila subiu no DC-3 e as faxineiras estavam com cara de ódio. Foi um dos fins de semana mais agitados da minha vida. Certo dia no Barterre, ao encontrar o Mar Fontana, nos lembramos com entusiasmo daquele feliz e tão distante fim de semana. Essa história eu escrevi em 2001. Francisco Campos.